Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má, e aqui comigo nessa noite está o Fê.
Não, eu sou a Barbie crise de ansiedade.
Verdade, o Fê é a Barbie crise de ansiedade, e eu sou a Barbie crise existencial.
E por que a gente tá com esse nome? Porque vocês já sabem, porque a gente já tá com um episódio sobre relatos assustadores de bonecos.
Óbvio que a gente ia aproveitar que saiu o filme da Barbie essa semana, estamos inspirados e resolvemos contar histórias de bonecas e brinquedos assombrados.
Isso mesmo. E bota assombrado nisso, porque depois dessa eu tô dando fim a todos os bonecos que tem aqui em casa.
Eu, graças a Deus, nunca fui uma pessoa de brinquedo de bonecas, eu tenho só uns ursinhos de pelúcia.
Nossa, eu tenho. Olha, eu gosto, acho fofinho, mas quando entra no Vale da Estranheza já me causa um pouquinho de ansiedade.
Não, total, total. Qualquer coisa que tente passar por humano me incomoda demais da conta. Eu não consigo. Tem pavor de boneca, daquelas bonecas de ventríloco. Eu tenho horror.
Sim, e deixa eu perguntar, tem algum em específico que te dá algum arrepio na espinha?
Fê, eu até lembrei agora que a gente recebeu um relato da Rafa, nosso ouvinte, que tá aqui com a gente no chat, conversando com a gente, ouvindo esse episódio ao vivo, e mandou o relato dela. Com foto, lógico, dessa boneca tamanho natural da Xuxa. E eu tenho pavor de todas as bonecas, mas essa em específico, que tem tamanho da criança e anda com a criança, essa me acaba. Eu tenho pavor.
Ó, tem um que me incomoda muito, que são bonecos de porcelana. Mas as extras brancas, sabe? Aquelas que é a porcelana branca mesmo. Não tem nenhuma corzinha assim, sabe? Branca, branca pálida.
Aquela porcelana bem branquinha, aquela boquinha em formato de coraçãozinho, assim, né?
Bem vermelhinha. Nossa, me incomoda muito. Me dá pânico de ver esse tipo de boneca. Mas tem uma que me assusta mais ainda.
Qual?
Que são as bebê reborn. Eu acho que tinha que ser abolido de produção.
Cara, bebê reborn, minha favora, tinha que ser abolido essa porcaria.
Eu acho desnecessário.
Ai, eu tô toda arrepiada aqui, eu detesto aqueles bebê reborn.
Bebê reborn não tinha que existir. Pra que ter um neném que imita perfeitamente um neném?
Não sei, Fê. Eu não faço ideia. E eu tenho pavor daquele bichinho. Bebê reborn é do mal, certeza.
O Francisco tá falando que tem uma loja em frente ao serviço dele e que bebê reborn é do mal. E que ele passa se benzendo.
Ah, eu também faria isso. Nossa, tem pavor. Mas já que eu falei do relato da Rafa, vou começar contando para os demais ouvintes, né, que não estão aqui no chat. Para aproveitar essa maravilha, a Rafa autorizou a gente a divulgar essa história. Então eu vou aproveitar para entrar no tema com essa experiência dela. E a Rafa conta o seguinte.
Má, conta aí pro pessoal, antes da gente começar o episódio, qual que é a série que a gente tá fazendo exclusivo pros apoiadores e que é semanal?
É verdade. Os nossos apoiadores no apoia.se estão recebendo toda semana um episódio sobre os SCP. Fê, o que são os SCP?
Não é negativado no Serasa. É uma comunidade que visa assegurar, conter e proteger a sociedade de objetos estranhos, pessoas estranhas, lugares estranhos.
Tem dúvida? Bota um pedacinho do episódio dessa semana para o pessoal ficar sabendo do que se trata.
Isso mesmo, SCP-008, epidemia zumbi, cara. Esse é muito louco, muito louco.
Louco. E se você está interessado em conteúdo extra do Terror na Esquina, sempre pode entrar no apoia.se e colaborar com a gente.
Por ordens do Conselho Administrador, este documento é sujeito à classificação nível 4. Nível de segurança adequado. Acessando o arquivo.
Item número SCP-008. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção.
Amostras de SCP e FIM-008 são consideradas risco biológico extremo classe 5 e todos os protocolos relacionados são aplicáveis. Medidas de irradiação e incineração serão utilizadas em caso de ações, políticas ou militares, que possam causar o demonstramento de instalações, uma queda de energia ou uma ausência de contato entre agentes e fontes externas durante períodos maiores que 8 horas.
Eu tinha uns 11 anos, ia muito na casa da avó de uma amiga. Sempre dormia lá nos finais de semana, era muito comum. Ela tinha um quarto só de brinquedos, e no canto desse quarto ficava uma boneca da Xuxa. Nós, millennials, essa boneca tinha o nosso tamanho praticamente. Um dia, minha amiga disse que a boneca acordava todos os dias, 3 da manhã, e andava pela casa e se mordia. Beleza, criança de 11 anos só pensa em fazer merda e achar que é valentona, né? Ficamos acordadas só até 1 da manhã e nada, né? Então dormimos. Assim que acordamos, fomos ver a boneca, como ela tava e tinha uma mordida nela. E ela não tava no mesmo lugar que deixamos, que era ao lado da porta do quarto de brinquedos. Até hoje não sei se foi uma pegadinha da minha amiga ou se a boneca era a própria Annabelle.
Eu acho que o que é mais, tipo, tá certo, boneca andando sozinho, falando sem pilha, é ok em um certo nível, mas ela se morder, cara, é muito bizarro.
Gente, boneca assombrada, eu caio fácil nessas histórias de boneca assombrada, porque eu tenho pavor de boneca.
E se as bonecas, tipo, a origem, elas foram criadas pra armazenar almas de pessoas, sei lá, dentro de... desses mini corpinhos?
Ah, sei lá. Você sabe que tem algumas magias que o pessoal faz, né? Eu não faço porque eu ainda não tenho prática, mas eu já li alguns exemplos que o pessoal faz com bonequinha, né? E eu não falo assim de voodoo, de nada, porque eu sei um pouquinho de magia do caos, então não saberia dizer a origem dos feitiços que eu leio por aí. Mas o pessoal faz bonequinha. Faz boneca de cera, boneca de barro. Eu tenho menos medo dessas bonecas feitas pra magia do que dessas bonecas feitas pra brincar.
É, sim, tem um propósito, né? Mas não armazenar uma de alguém e assombrar, tipo, Annabelle ou Chuck.
Tem algumas que são até pra cura mesmo, né? A pessoa faz o próprio bonequinho e coloca lá que tem um trem, uma doença e tá se curando. Então, acho que... é bem interessante.
Sim, sim.
Mas, Fê, você disse que você tinha medo de bonecas também. Você tem alguma específica?
Não, eu sou tranquilo, sabe? Em relação ao brinquedo, sou de boa. Só o bebê reborn que me causa... eu acho que entra no vale da estranheza, sabe? Você vê que aquilo lá é tão humano, mas tão humano. E não é humano ao mesmo tempo. Me dá pânico, sabe?
Dá agonia.
Mas... eu tenho um relato pra ler aqui pra você. Ele foi postado no Paranormal pelo DC Colby e ele fala assim: quando eu tinha 3 anos ou mais, meu avô paterno faleceu. Na época, meus pais haviam se separado e eu morava com a minha mãe. Certa manhã, como qualquer adolescente de 3 anos, eu estava brincando com os meus brinquedos na cama e meu telefone de brinquedo começou a tocar. Então, eu atendi e comecei a falar ao telefone. Eu me lembro que meu avô estava do outro lado da linha e ele me disse: "Eu só estou te ligando para dizer que eu morri e eu queria me despedir." Pouco depois, a minha mãe entrou no quarto e perguntou com quem eu estava falando. Eu disse a ela que era meu avô e que ele tinha morrido e ligou para se despedir. E ela respondeu: "Não seja idiota." Cerca de uma hora depois, meu pai ligou para minha mãe para dizer que o meu avô tinha morrido. O estranho sobre esse encontro é que minha mãe tinha tirado as baterias desse telefone de brinquedo alguns dias antes, porque ela reclamou que ele fazia muito barulho.
É, é brinquedo ligando sem pilha.
Pra avisar que o vô morreu, cara.
Essas ligações, assim, de aviso são bem bizarras.
Do brinquedo que tava sem pilha.
Pra ficar acordada à noite pensando.
É. E aí, seu telefoninho da Barbie toca de vez em quando?
Não tá tocando nem meu telefone real, imagina o da Barbie. Aqui em casa tinha... Você lembra um pato de pelúcia que a Luísa tinha, que fazia quack-quack?
Não.
É, um dia ele tava no armário de casa e começou quack-quack, eu puta que pariu. E ele não tinha pilha, né, que desse pra alcançar, aquelas baterias, puta merda, não parava. Mas aí também acabou a bateria e ele parou.
Outra coisa que me dá muito medo em bichos de pelúcia é a rinite.
Ah, sim! Minha sinusite também, não gosto muito.
Mas, pode ler o próximo relato pra gente?
É, Fê, eu vou aproveitar que você tem medo de bonecas de porcelana e eu vou te contar um relato sobre uma delas, afinal de contas.
Ai, obrigado.
Eu peguei no Reddit, a autora era Marilyn Jute, contando sobre uma experiência que ela teve com um presente que ela não gostou nem um pouco. Crescendo, eu não gostava muito de bonecas. Eu tinha um par de Barbies que eu trocava de roupa às vezes, mas colocava de volta nas caixas e pronto. Sempre preferi bichos de pelúcia e cachorros vivos. Eu tinha dois pastores alemães que eu amava e mimava muito. Com cerca de 11 anos, uma parente distante, que havia sido amiga próxima da minha mãe, voltou para o bairro onde a gente morava e passou a noite conosco. Ela trouxe presentes para a família, muito simpática e calorosa senhorinha. Mas ela não sabia que eu não era uma daquelas garotas que gostava de bonecas e tal, e que acabou me trazendo uma boneca de porcelana vintage. Na hora que eu tirei da caixa, os cachorros rosnaram para a boneca e fizeram aquilo que os cachorros fazem quando estão inquietos e querem muito chegar perto de alguma coisa, mas não se aproximam, sabe? Fica com a bunda para cima, banando o rabo e rosnando. Depois de um tempo, nós fomos almoçar e enquanto ela contava para mim, para minha mãe, sobre suas aventuras viajando com o falecido marido e seus planos de voltar para o bairro antigo para ficar perto das irmãs e da família, a boneca ficava sentada ali e os cachorros não entravam no cômodo. Enquanto eu limpava a mesa do almoço, olhei para a boneca e juro que ela estava levemente virada na direção dos cachorros que estavam no canto da sala. Nada aconteceu pelo resto do dia, mas depois do jantar e depois que o meu padrasto saiu para trabalhar, que ele trabalhava à noite, minha mãe e sua amiga estavam olhando fotos antigas e me dizendo quem era cada um nas fotos. Os cães ainda não entravam totalmente na sala, mas notei que os dois estavam super alertas. Então a boneca deslizou da cadeira para o chão. Os dois cachorros saíram correndo para o meu quarto. Strike 2. Coloquei a boneca de volta na caixa e falei discretamente para minha mãe para guardá-la em seu quarto. E ela concordou, guardou no armário. Eu disse a ela que não tinha gostado da boneca e não queria ela no meu quarto, nem queria ficar com ela. Então minha mãe disse que de manhã, assim que a amiga dela fosse embora, nós levaríamos a boneca para uma casa de penhores. Então, todas nós nos retiramos para dormir. Na manhã seguinte, no café da manhã, a boneca estava de volta na sala de jantar, em cima da cadeira. Eu não mexi. Minha mãe jura que também não. Strike 3. Eu acabei falando para a amiga da minha mãe que eu realmente não gostava de bonecas, e ela gentilmente pegou de volta o presente para dar para uma de suas sobrinhas. Espero que a outra menina tenha gostado, porque eu fiquei feliz foi de vê-la indo embora.
Credo, porra, pra quê, velho? Você não dá boneca de porcelana pros outros, não, isso é mau gosto. Caraca, que bizarro!
Por verdade, a boneca que eu gostava, que eu queria ter quando era criança, era boneca de porcelana. É porque era muito cara, né? Tipo, não dava pra comprar. Eu queria aquelas com vestidão, com cabelo empoladinho e tal.
Ah, mas...
Eu acho linda. E eu gosto de boneca pra enfeitar, entendeu? Pra colocar na estante e ficar lá bonitinha, arrumadinha. Não gosto de brincar com boneca.
Mas ela vai virar pros cachorros, ela vai importunar a vida dos cachorros. Nem cachorro gosta dessas bonecas.
Pois é, hoje em dia já ouvi tanta história de terror com boneca de porcelana que eu não quero mais. Mas quando eu era criança, era delas que eu, era elas que eu queria.
Sabe o que me causa uma impressão? É que quando ela quebrar a cabeça, vai libertar tipo uma caixa de Pandora e vai sair tudo que é de mal no mundo pra fora dela, cara.
Porque vai que alguém aprisionou alguma coisa dentro da boneca, né? Mas é aí que tá. Eu não ia deixar a boneca quebrar, entendeu?
Não, você não. Mas e as outras pessoas?
Ou se o espírito dentro dela resolve, né? Que vai jogar ela do armário pra quebrar a cabeça e se libertar, vai saber, né?
Vai saber quem somos nós pra julgar, né? É, o Francisco tá batendo a tecla dos receptáculos do mal. Bonecas parecem ser mesmo. E a Rafa Barbie Gótica disse que ela tem... Que toda boneca do mal, principalmente, se parece com crianças. Vou emendar, mano, no relato da boneca de porcelana, para contar para você um relato da Amy Melancholic, que postou no Paranormal. Ela fala assim: eu tinha uns 6 ou 7 anos. Era anos 2000. Eu e a minha irmã mais velha dormimos no quarto dos meus pais, numa cama pequena que era do nosso irmão mais novo. Ele estava dormindo no meio dos nossos pais essa noite. Não me lembro por que a gente não dormiu no nosso quarto, mas eu acho que tínhamos medo do escuro, como a maioria das crianças. Nosso quarto ficava a cerca de 60 centímetros dos nossos pais e ficava bem na frente do quarto deles. A gente morava em um desses apartamentos com cozinha e sala no primeiro andar e os quartos e banheiro no segundo. A cama dos meus pais fica à nossa esquerda e tinha um pequeno espaço entre as duas camas. E, infelizmente, eu estava do lado de fora da cama, perto do vão. Minha irmã me acordou e ficou dizendo para eu olhar lá para o pé da cama. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Era uma daquelas bonecas do gato de chapéu. Aquele Cat in Hat, sabe? Vou mandar uma foto aqui pro chat.
Ah, tá. Eu tô pensando no gato da Alice, mas é o gato do Dr. Seuss. Cat in a Hat.
Isso, Cat in a Hat. Era uma daquelas bonecas do gato de chapéu com uma gravata borboleta de puxar. Estava literalmente caminhando em nossa direção. Irradiava maldade pura. Era puramente algodão ou qualquer outro material que tivesse dentro dele. Mas definitivamente não era um brinquedo que pudesse se mover sozinho. Eu pensei que eu tava só sonhando na época. Então eu tava deitada super imóvel quando o boneco começou a passar pela cama dos meus pais e foi até o final da nossa cama. Ele espiou pela esquina e começou a se mover muito rápido na minha direção. A gente gritou em plenos pulmões e pulamos para a cama do papai. Meus pais acordaram e meu pai estava super chateado. Minha mãe se lembra até hoje de acordar com aquela boneca assustadora do gato e ver ele se mexendo. Ela disse que assim que olhou para ele, ele caiu no chão. Meu pai nunca acreditou na gente, mas a minha mãe testemunhou isso. 3 pessoas testemunharam exatamente a mesma coisa. E foi assim que eu me tornei uma believer. Mesmo quando criança, eu sabia que era ilógico que um brinquedo de pelúcia pudesse andar. Muito menos se mover. Eu adoraria ouvir essa história sobre boneco, se você tiver alguma. Eu vou aproveitar esse gancho e ler um comentário mais abaixo, que foi postado assim: eu tenho uma história parecida. Meu irmão mais novo e eu tínhamos uma beliche que um amigo da família nos fez. Parecia um caminhão de bombeiros. A gente dividia a beliche de baixo e então, de vez em quando, a gente arrastava o colchão de cima e a gente escorava contra a cama para fazer um escorregador. A gente estava escorregando várias vezes quando a mamãe chamou a gente para jantar. Tudo bem normal. Depois de comer, a gente estava ansioso para voltar e escorregar mais. Então a gente correu para o quarto. E quando meu irmão foi, eu vi ele congelar na porta e agarrar o batente. Eu parei atrás dele e o que eu vi confundiu a minha mente. todos os bonecos e bichos de pelúcias tinham se mudado da cômoda para onde a gente estava em várias poses, pontilhando o chão que a gente estava usando como escorregador. Era como se as bonecas estivessem imitando a gente, mas assim que a gente viu ela, elas congelaram no lugar. Nós dois corremos e gritamos à mamãe. Ela foi lá, verificou e tudo voltou ao normal e ela colocou o colchão de volta. Foi uma tortura dormir no mesmo quarto que os bonecos, mas nunca mais a gente viu eles se mexerem. Até hoje eu posso ver isso na minha cabeça, e meu irmão se lembra exatamente da mesma maneira que eu. A gente mal fala sobre isso, exceto para nos assegurarmos de que nós dois vimos.
Isso é total uma coisa que minha mãe faria. Tipo, as crianças não estão no quarto, eu vou mexer nas bonecas e fazer elas tomarem.
Cuzona.
Tipo, não quero desmerecer a experiência dessa pessoa, né? Do autor, mas é total uma coisa que minha mãe faria.
Sim. É igual aquele pai que ele, a filha dele tava brincando de... brincando, entre aspas, com o tabuleiro Ouija, com as amiguinhas. E ele vai e começa a desligar o disjuntor.
Sim, esse é o mesmo. Minha mãe faria isso tranquilamente.
Muito louco, muito louco. Tu já usou um tabuleiro Ouija, o jogo do compasso?
Eu já fiz um jogo do compasso. Foi a coisa mais horrível da minha vida. Já te contei? Acho que não, né?
Não. Pois conte. Conte como se fosse um brinquedo infantil.
Eu tava na escola, acho que eu tava na quinta série, e eu estudava na escola pública, né? Então, às vezes, a gente não tinha aula. Não sei por quê. Tipo, de vez em quando, simplesmente faltava um professor. Não que, né, quando eu estudava na particular, de vez em quando faltava professor, mas a gente não ficava sozinho. E aí, o pessoal tava brincando, já tava assim, a febre na escola, que todo cantinho tinha um grupinho jogando jogo do compasso, né? E nesse dia me chamaram pra jogar. Beleza, eu tava recém entrando na igreja evangélica, não era meio bobona assim, né? Sempre fui uma criança muito boba. Fui participar do jogo do compasso. Aí quando eu vi que aquele negócio começou a mexer sozinho, era de tarde, né? Estudava tarde, começou a fechar o tempo lá fora. Eu acho, né? Eu acho, porque também pode ser que não. E aí, eles começaram a fazer umas perguntas muito bestas, tipo, se alguém ia morrer, se alguém ia não passar de ano, se alguém não sei o quê. E pra mim, não passar de ano na época era pior do que morrer, entendeu? Mas, beleza. Aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui não. Eu vou embora. Aí eles, não, você tem que perguntar se pode sair. Aí eu falei, eu posso sair? E aí o compasso colocou que não. Aí você não manda em mim. E eu virei as costas e fui embora.
Parida! Como tu... Tô rindo de nervoso, porque tipo...
calma que piora. Aí beleza, fui, né? Falei, eu vou sair. Peguei, levantei e saí. Só que eu não podia ir embora porque o compasso que tava sendo usado era o meu compasso.
E era caro.
E compasso era caro pra caramba, sempre foi. Aí eles ficavam assim, você tem que voltar. Aí eles perguntavam mais alguma coisa, não sei o quê. Caía todo mundo na gargalhada. Marina, ele vai te buscar à noite, não sei o quê. E era aquele só de sim e não, né? Sim e não. Não tinha letra e tal. Era só sim e não. Aí eu, beleza, peguei meu compasso. Na hora que eles acabaram, o professor entrou pra próxima aula. Esqueci disso. Fui embora pra casa. Com o compasso na mochila, né, gente? Que eu não joguei. Aliás, eu não joguei o compasso fora. Ele, eventualmente, eu perdi ele, porque, né? Mas ele ficou comigo.
Tá lá, energizado, com um espírito.
Tô eu, né, dormindo de madrugada. E eu comecei a sentir muito medo mesmo. Fui pra cama da minha mãe. E eu dividi o quarto com a Luísa, com a minha irmã na época. E a Luísa sempre teve um cabelão muito escuro. Ela sempre teve um cabelo comprido escuro. Sempre. Agora, depois que ela teve filho, que ela ficou com o cabelo menor, mas... Porque caiu, né, durante a gravidez, mas Luísa toda a vida tinha muito cabelo. E por que que isso é importante? Fui deitar na cama da minha mãe. E eu dormia no pé da cama, né, porque... Não ia deitar no meio dos meus pais, já tinha, sei lá, 8, 10 anos. Deitei no pé da cama e ficava de frente pra porta do quarto deles. De repente, né, tô quase pegando no sono, a Luísa aparece na porta. E fala assim, Marina, vem dormir, eu tô com medo de dormir sozinha. E eu, né, falei, tá, tô indo, Luísa. Eu, né, sou a irmã mais velha. Eu podia estar me cagando de medo, mas a minha irmã estava com medo de dormir sozinha. Então eu levantei e fui pro quarto. Aí na hora que eu deitei na cama, eu falei assim, Luísa, tô aqui, viu? Luísa, Luísa. A Luísa só deu aquele roncadão. Ou seja, a menina, mais ou menos da altura da minha irmã, com cabelo longo e cheio e escuro, e com a camisolinha meio branca, que tava na porta do quarto da minha mãe falando, Marina, vem dormir que eu não quero dormir sozinha.
Era o espírito te buscando.
Não, realmente ele me buscou, foi pro meu quarto. Eu sei que no dia seguinte eu contei pra minha mãe acho que me levou na igreja, conversou com o pastor, resolveu, entendeu? Foi a única vez que eu vi. Mas aí também, eu não sei porquê, eu cismei com o espelho do banheiro lá de casa. Então eu só dormia com a porta do banheiro fechada. Eu só dormia se a porta do banheiro estivesse fechada. E era um transtorno, porque a Luísa não queria dormir com a luz do banheiro apagada. Então tinha que dormir com a porta aberta. Mas eu não conseguia dormir com a porta aberta. Desde então, eu só durmo com a porta do banheiro fechada. A porta do banheiro do meu quarto fechada até hoje. Não durmo com porta aberta.
E do guarda-roupa também.
Do guarda-roupa também. Hoje em dia também só durmo com a TV ligada. Eu não preciso ter outra luz, mas eu preciso que a TV fique ligada. Não durmo. Eu tiro o som, mas eu durmo com a TV ligada.
Má, vamos pro próximo relato?
Bom, eu vou contar uma história do paranormal sobre uma boneca bebê que chorou sem pilhas. Minha filha de 19 anos decidiu que a minha neta, sua sobrinha de 4 anos, tinha idade suficiente para a boneca Annabelle, que ela amava quando era criança. Lavamos as roupas e limpamos as partes plásticas da boneca e abrimos o compartimento das pilhas para colocar pilhas novas. Então, a boneca começou a chorar e rir e fazer sons fofos de bebê como deveria. Minha filha ficou surpresa por ela ainda funcionar e estava muito entusiasmada. Eu deixei a boneca cair e fiquei parada com um olhar surpreso no rosto. Ela então viu que as pilhas não estavam na boneca, mas sim na minha mão. Desnecessário dizer que a boneca foi colocada diretamente na lixeira.
Será que essa boneca era, tipo, uma cópia da Annabella? Ou é só, tipo, uma boneca que ela tinha que ela chamou de Annabelle?
Que ela deu pra boneca, né?
É, eu acho que deve ser o nome da boneca, né?
Eu acho que hoje em dia ninguém falaria assim, olha, a boneca da Annabella, vou dar pra minha filha. Igual ninguém hoje em dia pega, ah, eu vou dar um brinquedo, um boneco do Fofão pro meu filho. Não, porque já tá muito carregado, entendeu?
Ninguém quer traumatizar, né?
Mas assim, além desse relato, tem o do Calme Sul Bian, que conta que, anos atrás, eu morava em uma casa antiga, dividida em apartamentos, com meu então namorado e dois filhos pequenos, ambos com menos de 6 anos, e o seu tio, que dormia em nosso sofá. Certa noite, minha irmã mais nova estava nos visitando. Eu, ela e meu então namorado estávamos no quarto das crianças, preparando-os para dormir. Não passou muito tempo, no dia dos namorados, eu dei a cada uma das crianças um ursinho de pelúcia muito genérico do Walmart, que dizia coisas como eu amo você e feliz dia dos namorados. Naquele ano que passou, com o resto dos bichos de pelúcia em seu quarto. Naquela noite, um dos ursos continuou disparando sozinho. Apenas imaginamos que a bateria estava acabando, fazendo com que ele disparasse. O namorado, então, pegou o urso de pelúcia e deu uma sacudida, dizendo para ele calar a boca. Sua versão de humor. E eu não estou brincando, aquele ursinho rosa soltou uma risadinha arrepiante e disse claramente, eu tenho sido mal. Riu mais uma vez e ficou em silêncio. Felizmente, as duas crianças estavam dormindo naquela hora e éramos apenas nós três adultos que ouvimos o que o ursinho disse. Naquela noite, foi a primeira vez que eu realmente entendi a frase meu estômago revirou, porque um calafrio correu pela minha espinha. Nós fugimos daquele quarto e meu namorado jogou o urso na máquina de lavar, enquanto minha irmã e eu ficamos passadas na sala. Naquela noite, quando seu tio voltou do trabalho, nós três contamos a ele o que aconteceu e sobre o urso endemoniado dentro da máquina de lavar. Eu não acho que ele acreditou em nós. Ele era um cara muito prático, da velha guarda. Mas na manhã seguinte, o urso havia sumido. Seu tio gentilmente se desfez dele para nós. E eu fiz questão de jogar fora o outro, apenas por garantia. Ao longo dos anos, minha irmã e eu traríamos ocasionalmente a história do urso demoníaco no Dia dos Namorados, tentando encontrar uma explicação razoável para o que aconteceu naquela noite, mas nunca conseguimos pensar em nada que fizesse sentido. Aquele apartamento realmente não parecia a típica casa mal-assombrada. Era mais antigo, eu sei que houve pelo menos um assassinato ali dentro, bem lá no passado, mas não havia nenhuma atividade paranormal flagrante que eu me lembre. As crianças dormiam bem lá no quarto e essas coisas. Nós só imaginamos que era uma daquelas coisas que nunca saberíamos exatamente o que aconteceu. Bom, então sim, posso definitivamente me relacionar com o narrador na história anterior. Às vezes, no mundo, acontecem coisas inesperadas e inexplicáveis. Já vi outras histórias aqui, em outros lugares semelhantes, e acho que nenhuma delas pode realmente ser explicada com alguma resposta satisfatória para céticos e crentes. E pelo menos para mim, está tudo bem. Eu sei o que aconteceu naquela noite, não importa o que os outros digam, e eu tive sorte suficiente de ter outras duas testemunhas que ouviram a mesma coisa. E assim, como se não bastasse, mais um comentário no mesmo post do When Sharks Collide, que nome maravilhoso, que conta o seguinte: isso me lembra de um estranho encontro com um brinquedo que eu tive. Minha tropa de escoteiros estava ajudando uma cidade próxima a limpar uma enchente, anos atrás. Ajudar toda e qualquer pessoa a limpar casas inundadas, jogando coisas fora e tentando tirar coisas da rua. Nós estávamos na cidade por alguns dias ajudando. No último dia, os organizadores nos pediram para ajudar a limpar o conteúdo encharcado de uma pequena igreja local. Eu gostaria de estar brincando, e sei que isso soa como clichê. E ajudamos os vários outros voluntários e o pessoal da igreja a empacotar tudo e mover para o andar de cima, ou para o meio-fio para a coleta. Zero problemas por toda parte, além de talvez inalar mofo, mas eu estou divagando. Assim que terminamos, estávamos sentados conversando com outros voluntários perto do lixo, no meio do dia. Estava agradável e ensolarado. Aproveitamos então o ar fresco depois de passar algumas horas naquele porão. Então uma sirene começou a tocar. Uma sirene pequenininha, minúscula de bombeiro. Pegou todos nós desprevenidos. Um dos voluntários da igreja quase caiu no chão de susto. Nós, sendo meninos curiosos, procuramos em algumas das sacolas e encontramos um caminhão de bombeiros de brinquedo completamente encharcado. Achamos que ele tinha estragado com toda a água, então decidimos tirar as baterias para jogar fora. O problema é que quando abrimos, não tinha bateria. Lembre-se de que passamos alguns minutos procurando por essa coisa e ela ainda estava tocando sua pequena sirene. Mais uma vez, sendo meninos, decidimos que vinha do porão de uma igreja e, portanto, era amaldiçoado, uma coisa assim. Eu, pessoalmente, levei uma pá e bati nele até ele parar. Rimos disso, fizemos algumas piadas e começamos a andar até a próxima casa que precisava da nossa ajuda. A pequena sirene tocou novamente. Então, batemos nele com todas as ferramentas que tínhamos à mão. Jogamos as peças em uma sacola e as levamos até o local de coleta mais próximo, em vez de deixá-lo na calçada. O brinquedo mais estranho que eu já encontrei.
Qual dos três mais te pegou?
Putz, acho que o caminhão de brinquedo, viu? Porque eles destruíram o caminhão e ele continuou tocando.
Sem bateria.
Sem bateria. Coisa à toa.
Acontece toda quarta-feira.
Quarta-feira.
Pelo menos aqui nessa quantidade de relato tá acontecendo toda quarta-feira. É um monte de coisa que tá acontecendo sem bateria, pô.
Muita coisa.
Mas, Má, eu vou aproveitar esse gancho aí que você leu três relatos e eu vou ler mais três pra você, bem curtinhos, mas sobre um boneco bem peculiar que você provavelmente conhece e a gente já leu aqui no terror. Chute?
Ah, é o Robert.
Não. É o Furby.
Nossa! Ai, agora eu lembrei que eu tenho Furby aqui em casa, em algum lugar. Os meninos pegaram para eles.
Você tem um Furby?
Tem dois!
Eu quero um Furby.
Eu não sei de onde surgiram. A Luísa me deu um e ela tem outro, e agora eu dei pros filhos dela.
Eles são assombrados, você sabia? Eles acham seu próprio dono.
Não, é, pode ser isso então, que ele simplesmente surgiu na minha casa um dia. Ele é bonitinho, ele é cinza com preto.
Mas seria muito pedir para os ouvintes mandar um Furby para mim.
Seria. Não faça isso. Aquele bicho é caro pra um cacete.
Ah, mas sei lá, deve ter gente muito rica que escuta a gente. Pode mandar um Furby para mim.
Pode mandar só pro Felipe, gente. Eu não, eu já tenho Furby e não é uma coisa que eu queira ter, porque é meio esquisito. Ele é o Furby, é um bichinho que liga de vez em quando sem nenhum motivo aparente, entendeu? Se alguma coisa esbarrar no lugar que ele tá, ele liga e começa a falar com você.
Quem tem Furby sabe que Furby é assombrado. E se você quiser me dar um Furby de presente, me chama em box que a gente negocia. Alguém mais já teve experiência com Furbies? O Imortal Fox postou no Paranormal. Ele postou o próprio relato dele. Eu me lembro de estar no quarto da minha irmã quando a gente era mais jovem e ela tinha um Furby sentado em uma prateleira do outro lado da sala. E ele começou a falar e fazer barulhos. Nos assustou até a morte porque não tinha bateria neles. Alguém mais já experimentou algum Furby falando sem bateria? Eu sei que isso já existe há algum tempo, mas eu só queria ouvir relatos de algumas pessoas. E Edith, eu mostrei para minha irmã que eu fiz um post sobre a coisa do Furby. Ela me lembrou de quando a gente estava no seu quarto de novo e ela tinha um gato do Little Lash Pet Shop. Ele deslizou pela cômoda quando nenhum de nós o tocou. Em seguida, o IMSP AKKA Hear Me Roar, ele postou sim. Eu tive um. Eu brinquei com ele e tentei treiná-lo. Eventualmente, ele ficou entediado e coloquei ele numa prateleira na sala de estar. Eu morava com meu namorado e com o irmão dele na época. O irmão do meu namorado é tetraplégico e estava quase acamado na época. Ele tinha seu próprio apartamento especializado ao lado da casa. Ele ouviu sobre o Furby da minha sobrinha e ficou curioso sobre isso. Então eu peguei da prateleira e levei para o quarto dele. O irmão ficou maravilhado e achou fofo porque lembrou o gizmo dos Gremlins. Eu coloquei na prateleira ao lado da TV para que ele pudesse aproveitar a sua companhia. Ele não conseguia interagir com ele facilmente. Ou realmente, devido à sua traqueostomia, e não conseguia falar devido aos danos nas suas cordas vocais. Ele apenas gostava de olhar para o Furby. Algumas semanas depois, o irmão aleatoriamente nos disse para tirar essa maldita coisa de lá. Tava assustando ele. Foi só acordar e falar com ele. Aí a gente riu e disse que é isso que o Furby faz. Ele não gostou, e então simplesmente tiramos as pilhas e colocamos de volta perto da TV. Quando ele continuou a acordar após a remoção da bateria, a gente jogou ele na fogueira. Eu me lembro da enfermeira haitiana que tinha medo dele e só queria que saísse do quarto quando ela estava lá. Em seguida, tem outro relato que fala: eu tive um Furby quando criança que falava constantemente sem ninguém por perto. Ele disparou algumas vezes de noite e meu pai jogou ele no quintal. Ele ficou debaixo de um arbusto no quintal por cerca de 6 a 8 meses. Até que minha irmãzinha eu trouxe de volta para dentro. Eu juro por Deus que ele não falava sob comando nenhum e nem respondia nada. Mas sempre que meu pai estava por perto, ele dizia: "Ati, acho que eu tô doente." A gente jogou fora essa maldita coisa algumas semanas depois e ele nunca disse nada além de que estava doente. Cara, essa última me pegou muito.
Ai, você me deixou lá fora no frio, na chuva. Agora eu tô doente. Ai, eu tô doente. Que horrível.
Furby vingativo, fazendo o pai ficar com remorso de ter atacado ele.
É um bichinho muito estranho. O que eu tinha, ele ficava: ah, estou com fome, estou com fome. O tempo todo.
Tadinho. Nossa, mas é bizarro, cara. Imagina não responder nenhum comando, apenas ficar falando que tava doente. Quem programou o Furby, cara? Tem alguma coisa aí?
bizarro, é um bichinho muito estranho. E realmente, ele parece mesmo uns bichinhos do Gremlin. Quando eu era adolescente, assim, até pouco tempo atrás, eu achava mesmo que o Furby era inspirado, tipo, o marketing do filme do Gremlin, saca? Achava que era do filme, porque ele é bem parecidinho.
Parece, parece mesmo.
Vamos voltar para as bonecas, né? Que a gente já foi, já voltou. Vamos chegar a falar. Agora eu vou ler o Acho que tem uma boneca assombrada e não sei o que fazer a respeito. Que é do JB117 do Reddit. Paranormal. Menos de uma semana atrás, comprei uma boneca em uma venda de garagem. Ela é uma boneca muito bonita, tem cerca de 18 cm de altura, pelos loiros cacheados e um vestido azul com renda branca. Tem lindos olhos azuis e, acima de tudo, é uma boneca antiga, muito bonita. Nunca me interessei muito por bonecas, mas eu me senti atraída por ela. Desde aquele dia, algumas coisas estranhas, para dizer o mínimo, têm acontecido. No primeiro dia em que comprei a boneca, me senti muito mal e paranoica. Então, o meu pássaro, tipicamente muito quieto e educado, começou a gritar com alguma frequência. Ele nunca falou muito alto perto de mim, e só grita quando outras pessoas, como minha mãe, meus irmãos ou alguns amigos, estão na sala, porque ele é um pássaro muito ciumento. Mas agora ele começou a gritar de forma aleatória e consistente. Já tentei dar mais comida, água, já tentei brincar com ele, deixar ele voar, tudo. Ele não para. Então, essa manhã, eu acordei com o que pareceram ser cerca de 5 pequenos arranhões na minha rótula. Agora, eu tenho 3 gatos, mas eles não são permitidos dentro do meu quarto à noite, porque eles comem as minhas plantas. Então, eu sei com certeza que não era um dos meus gatos. Por último, estou atualmente deitada na minha cama com um dos meus gatos. E ele estava completamente normal, se esfregando em mim enquanto eu acariciava. Do nada, ele pulou e se virou, quase como se algo tivesse tocado ele. Estendi a mão e tentei acariciá-lo, então ele pulou de novo, antes de perceber que era eu que estava tentando acalmá-lo. Eu não sei, mas parece um pouco estranho. Tem um comentário do Max Matronic, que diz o seguinte. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha um brinquedo de caça, que tinha um cara com uma arma e 2 veados. Eu gostei, era divertido fingir que estava caçando veados. Mas aí eu fiz uma coisa estranha, típico de criança. Onde, depois de atirar no veado, eu fingia trazê-lo de volta à vida. Um ritual ou alguma coisa assim. Mas um dia, quando eu estava brincando, eu fingi que atirei em um dos cervos. E que deixei o outro escapar. Enquanto eu estava brincando, minha mãe me chamou para almoçar. E eu saí do quarto, sem fingir trazer de volta à vida o cervo que eu havia abatido. E voltei para o meu quarto, o veado que eu atirei desapareceu. E o veado que eu não tinha atirado estava em cima do caçador, olhando para a porta por onde eu entrei. Ainda me lembro dos olhos dele parecendo diferente de alguma forma. Guardei esses brinquedos no armário para nunca mais ver, mas desde então sempre tenho a sensação de estar sendo observada.
Diferente esse. Que da hora fazer ritual pra ressuscitar viados. Coisa de criança.
Coisa de criança, total. Ah, morreu. Agora eu vou fazer um negócio aqui, abracadabra, tá vivo de novo.
E quando você esquece de fazer o ritual e o viado some? Cara, que louco isso. Ah, só tô arrepiado. Obrigado, Marina, você serviu muito nessa.
As ordens.
Má, eu não vou demorar muito para começar o próximo relato, porque ele é um pouco longo, eu vou emendar uma lenda urbana com 2 relatos. Eu vou contar a história do Robert the Doll, ou o boneco Robert. Eu tirei de um site que fala sobre a lenda do Robert the Doll e de lugares assombrados dos Estados Unidos, e ele fala assim... Todos nós já experimentamos isso, aquela sensação estranha de que algo ou alguém estava nos observando, que um objeto inanimado tinha, na verdade, ganhado vida, em que o Ash, muitos não apenas experimentaram esse sentimento, mas também o testemunharam ao ver o famoso brinquedo Robert the Doll. Você pode visitá-lo no Fort Ish Martello. A história de Robert the Doll remonta ao início de 1900, quando um menino chamado Eugene Robert Otto ganhou um boneco artesanal único de um empregado que trabalhava com seus pais em sua casa. Eugene, que todos chamavam de Gene, batizou o boneco de Robert e rapidamente se apegou ao seu novo amigo. A casa onde Eugene viveu, agora chamada Artist's House, ou Casa do Artista, está localizada na 534 Eaton Street e foi construída entre 1890 e 1898. Foi aqui que Eugene ganhou Robert the Doll, e onde uma amizade que durou toda a vida e foi forjada. Embora ele parecesse um boneco de pano comum, não demorou muito para que Robert se envolvesse em eventos estranhos e um tanto assustador. O primeiro indício de que algo fora do comum estava acontecendo foi uma noite em que Eugene, que tinha apenas 10 anos, acordou e encontrou Robert the Doll sentado na ponta da sua cama olhando para ele. Momentos depois, sua mãe foi acordada por um de seus gritos de socorro e pelo barulho de móveis sendo revirados no quarto do filho. Eugene gritou por ajuda, implorando a sua mãe para resgatá-lo, quando ela finalmente conseguiu abrir a porta trancada. Robert fez isso, foram as únicas palavras que Gene conseguiu dizer. As mesmas palavras que ele usaria mais tarde muitas vezes ao longo da sua infância, quando algo estranho, misterioso ou destrutivo acontecia. Ninguém sabe ao certo por que ou como um brinquedo dessa criança pode realmente causar estragos no quarto de uma criança ou fazer qualquer coisa do tipo. Afinal, era apenas um brinquedo, né? Mas o estranho e inexplicável não parou nessa única ocorrência. Os pais de Eugene costumavam ouvir o filho andar de cima conversando com o boneco e obtendo uma resposta com uma voz totalmente diferente. Eles relataram ter visto o boneco falar e testemunhado sua mudança de expressão. Risos e avistamentos de Robert subindo os degraus ou olhando pelas janelas do andar de cima também foram relatados. Robert continuou morando com Gene ao longo de sua vida, e depois que os pais de Gene morreram, ele voltou para a casa dele com a esposa, Anne. Gene decidiu que o boneco precisava de um quarto só dele e o colocou num quarto no andar de cima, que tinha uma janela com vista para a rua. Anne se sentia desconfortável com Robert em casa e, embora não pudesse identificar, queria que Gene trancasse o boneco no sótão, onde ele não poderia fazer mal algum. Gene admitiu e, como se poderia imaginar, Robert the Doll não estava feliz com as suas novas escavações. Logo, os visitantes da casa ouviriam passos no sótão, o som de alguém andando de um lado para o outro e risadinhas diabólicas. As crianças da vizinhança relataram ter visto Robert observando-as da janela do quarto no andar de cima e contaram que a boneca realmente zombava deles enquanto caminhava para a escola. Quando Gene ouviu isso, ele imediatamente foi investigar, sabendo que havia trancado Robert no sótão e não havia como ele estar sentado perto da janela do quarto no andar de cima. Mas, para o seu completo choque, quando ele abriu a porta do quarto, lá estava Robert, sentado na cadeira de balanço perto da janela. Gene trancou Robert de volta no sótão várias vezes, cada vez descobrindo novamente perto da janela, no mesmo quarto, no andar de cima. Eugene Otto morreu em 1974, e quando um novo proprietário se mudou para casa na Eaton Street, sua filha de 10 anos ficou encantada ao encontrar Robert the Doll no sótão. Mas sua alegria acabou quando ela afirmou que Robert estava vivo e que o boneco queria machucá-lo. Ela acordava frequentemente no meio da noite, gritando de medo, e contava aos pais que Robert havia mexido no quarto. Não demorou muito para que Robert the Doll fosse doado, e hoje ele mora em Ish Martello Fort, onde visitantes de todo mundo vai lá visitá-lo. Muitos acreditam que a origem do mal de Robert está naquele que originalmente a deu para Jenny Otto. O servo que trabalhava para os pais de Eugene, a mulher que foi supostamente maltratada pelos seus patrões e para puni-los, acredita-se que ela amaldiçoou a boneca com voodoo. Isso pode explicar as muitas experiências misteriosas e assustadoras que as pessoas tiveram com Robert the Doll. Mas, se assim for, a assombração não terminaria quando os donos morressem? Ninguém realmente sabe ao certo, mas uma coisa permanece constante. Robert the Doll continua a provocar e assustar aqueles que vêm vê-los. especialmente os visitantes do museu que tenta tirar fotos. Muitos relataram que suas câmeras ficam inoperantes quando tentaram tirar fotos de Robert, apenas para começar a trabalhar de novo quando deixaram o museu. Robert the Doll fica dentro de uma caixa de vidro, mas isso não parece impedi-lo de infligir medo e desconforto nos funcionários e nos visitantes do museu. Os membros da equipe relatam que as expressões faciais de Robert mudam, ouvindo risadas demoníacas e até mesmo vendo Robert colocar a mão no vidro. Os visitantes são convidados a ver Robert em seu estúdio especial no museu, e é claro, são incentivados a tentar tirar uma foto. Porém, a maioria dos que tentaram não tiveram sucesso. Se nada mais, dê uma olhada em Robert e observe-o com cuidado. Tente vê-lo sorrindo para você, movendo-se em seu estojo ou ele te observando enquanto você observa ele. E aqui que entra o relato. O relato foi tirado do Paranormal e ele começa com o Ron K4V falando assim. Em 2017, eu tinha 14 anos quando eu fui para a Flórida com a minha família por 3 semanas de praias, piscinas e restaurantes e comida local. Tipo de férias que eu nunca mais vou viver. E uma noite eu estava no YouTube e estava vendo vídeos de um youtuber chamado Squeezy, o meu youtuber favorito na época. E nesse vídeo ele contava a história que eu conhecia sobre um boneco chamado Robert. A história começa na virada do século passado, quando uma empregada haitiana da família de Otto, ricos aristocratas da Flórida, dá o boneco para o seu filho, o boneco Robert. Desde o início, Odin se apaixona pelo seu boneco e nunca mais o abandona. Rapidamente, eles circulam as lendas sobre esse boneco. Conta que a funcionária praticava voodoo e enfeitiçou o boneco para prejudicar a família. Alguns convidados da família saíram correndo da casa dos Otto, jurando que a boneca havia tentado estrangulá-los. Os pais de Eudine descobriram hematomas e marcas de queimadura na criança. Uma criança que se divertia conversando casualmente com Robert, alternando a voz do seu filho com a voz do boneco. Rouco, quase sobre-humano, quase diabólico. Enfim, o boneco Robert assustou toda a vizinhança. Poupando todos os detalhes assustadores que definem o contexto da minha história, Eudine acaba morrendo sozinho com seu boneco supostamente mal-assombrado. Ao final do vídeo, Squeeze anuncia que o boneco já pode ser visto num museu nos Estados Unidos, no Art and Historical Museum em Key West, na Flórida. Atordoado com essa notícia, eu procurei para ver se a informação era verdadeira. E deuses, era. Imediatamente avisei os meus pais perguntando se estaríamos de passagem por Key West na viagem e, é claro, nos últimos 3 dias, pouco antes de voltar para a França, faríamos um desvio para Key West. E então ficou decidido. Eu conheceria o boneco Robert no último dia da nossa viagem. Key West é uma cidade mais ao sul dos Estados Unidos. Você tem que pegar uma rodovia margeada dos dois lados pelo oceano. Então é uma pré-ilha extremamente isolada. Com isso, o folclore local é extremamente forte e Robert é conhecido de todos. Inclusive, para justificar um erro, as crianças locais costumam dizer: Robert fez isso. O último dia chegou e, com entusiasmo, minha família e eu partimos para o museu. Era um forte, muito degradado e pouco acolhedor, escavado pelo tempo, pelo vento e pelo mar, com gaivotas comendo o cadáver de seus irmãos no parque do estacionamento. Entramos e uma senhora ruiva na casa dos 50 estava na recepção, falando com ela para saber sobre o museu e, aliás, para saber sobre Robert com as pessoas mais qualificadas. Aí a gente não brincou com Robert. Para tirar foto dele é preciso fazer uma pergunta e esperar uma resposta. Alguns dizem que um reflexo brilhante em seus olhos negros significa resposta positiva. A senhora avisou que algumas pessoas semanalmente desrespeitam o boneco e acaba enviando uma carta de desculpa a Robert para que ele pare com as travessuras. Ela acrescenta que tem um vídeo de um homem batendo no vidro de Robert. Esse homem morreu mais tarde naquele dia, em um acidente de avião. Ingenuamente perguntei se eu poderia pedir para Robert tirar uma foto dele, como aconselhado, e em francês, em uma língua estrangeira. O que a senhora respondeu: experimente. Você vai ser o primeiro. Iniciamos a visita, eu e minha família ficamos realmente encantados, ficamos loucos e exploramos todos os cantos do forte em busca de Robert, apreendendo mesmo assim o nosso encontro. Passamos por velhos canhões, trajes militares, velhas armas enferrujadas, e ao virarmos um corredor à nossa direita, lá estava ele, Robert, o boneco centenário, acusado de ser motivo de múltiplas mortes inexplicadas em Key West, inspiração para os bonecos de Annabelle e Chuck. Tema principal do vídeo de terror de Squeeze. Aqui estamos, cara a cara. O boneco é alto, sentado em uma cadeira e fechado em uma gaiola de vidro. Atrás dele, cartas de desculpas de vários países. México, Alemanha, Catar. Todas escritas em inglês e implorando a Robert para quebrar a maldição que lançou sobre eles. O que nos dissuadiu de serem delicados? Eu tomo minha coragem com as duas mãos e digo: ei, Robert, eu sou da França e eu vou ter muito prazer em tirar uma foto sua. Posso? E isso em francês, uma estreia mundial. Tirei uma foto dele e mandei para todos os meus amigos via Snapchat para mostrar que eu fui um garoto muito corajoso e talvez um pouco imprudente, da minha geração. Com a minha foto tirada, terminamos apressadamente nossa visita e voltamos pro hotel. No dia seguinte, o dia da grande partida, não tomamos café da manhã por falta de tempo. Arrumamos a mala e subimos de carro para Miami, onde a gente ia pegar o avião para França à tarde. Às 11 horas da manhã, encontramos um Wendy's, um fast food especializado em café da manhã. Então paramos lá para comer. Sentamos, pedimos, esperamos e recebemos, comemos e pagamos nosso pedido. Quando terminamos a refeição, voltamos pro carro e ficamos chocados ao encontrá-lo. Ele estava realmente anormal. Todas as janelas estavam quebradas, exceto da frente. Tinha vidro dentro do carro, tanto quanto fora, o que significa que a janela explodiu e não foi quebrada por fora. E mais perturbador, nossas malas estavam intactas. Meus fones de ouvido estavam no banco de trás, no mesmo lugar que eu os deixei. A gente não foi roubado. A janela simplesmente explodiu. Tudo ao mesmo tempo. Como se fosse Robert. Em um outro comentário, de Dan Miff, Cis, ela posta: eu, minha esposa e meu filho fizemos uma viagem para Key West vindo de Orlando. Durante nossa visita, ouvimos muito falar de Robert. Então fizemos uma visita ao museu ao sair da cidade. Minha esposa é muito supersticiosa e ficou muito nervosa quando recebemos a exposição de Robert. Eu estava brincando com ela e acho que isso irritou o Robert. Quando saímos, nosso carro não pegava. Era um carro de luxo comprado novo e tinha menos de um ano, então eu fiquei realmente surpreso. Minha esposa estava enlouquecendo. Cheguei, testei as baterias, estava morto. Tive que remover os conectores, a bateria simplesmente desmancharam porque estava muito corroído. Disseram que nunca tinha visto conectores tão ruins assim. Ele foi trabalhar no carro e eu voltei ao museu para pedir desculpa para Robert. A equipe do museu não ficou nem um pouco surpresa com a situação. Eles disseram: acontece o tempo todo. Eu vou mandar pra vocês a foto do Robert.
Cara, eu tenho pavor desse Robert. As histórias dele são sempre terríveis. E ele é assustador. Nossa, ele é vestidinho com essa roupinha de marinheiro. É muito bizarro.
É muito, cara. E tipo, na hora que eu comecei a ler esses lados, eu fiquei: puta que pariu, cara. Esse boneco existe de verdade. Não tem nem como dizer que é fake essa porra desse boneco. E aí, Marina, o que tu acha? Vamos visitar Robert the Doll?
Eu quero a distância desses bonecos assombrados, sim.
Mas é interessante saber que ele foi meio que o precursor da Annabelle e do Chuck também, né? A Annabelle tem a boneca.
Eu nunca assisti os filmes do Chuck, porque só de assistir o trailer no SBT, eu já tive muitos pesadelos. Eu tenho pesadelo com o Chuck até hoje, assim, de vez em quando. Então, é horrível.
Chuck é louco. É louco.
Tenho muito medo, então não rola. Eu até falo assim que eu tenho vontade de assistir a série do Chuck que lançou recentemente, mas eu não tenho coragem.
É tranquila, é de boa eu assistir. Eu só não gostei da segunda temporada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Pessoal do chat que acompanhou nossa gravação.
Gente, lembrando que se você também quer acompanhar nossas gravações ao vivo, você pode entrar no nosso link do Apoia-se, apoia.se/terrornaesquina, e fazer sua contribuição para poder participar. Além das gravações ao vivo, tem também os episódios extras ao longo do mês.
Isso, tem a série SCP, cara. E só com R$5 você já consegue entrar aqui pra seita. E pô, pra falar a verdade, Má, ajuda a gente a continuar com a qualidade do pod do jeito que ele tá, sabe? É, apagar o editor e tudo mais. Hoje em dia a gente tira um pouco de dinheiro do bolso pra manter o pod ativo. Mas eu acredito que um dia a gente chega no ponto de não precisar desembolsar.
A gente espera que sim.
Bom, mas enquanto isso, o pod vai continuar.
Faz por amor.
Com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, vocês que ficaram até aqui.
E conta pra gente nas redes sociais o que vocês acharam. É @terrornaesquina, acho que no Instagram e no Twitter, enquanto o Twitter existir.
Sim, no X.
Me recuso, eu me recuso. A gente vai continuar chamando Twitter. Eventualmente a gente vai ter que criar um Tumblr, não é possível, né?
Ah, sim. Nossa, eu gosto muito de Tumblr. Vamos criar um Tumblr do Terror na Esquina.
Vamos criar um Tumblr do Terror na Esquina.
Francisco comentou aqui, cadê o sono agora? E eu te devolvo. Francisco, cadê o sono agora? Porque eu também vou demorar pra dormir essa noite.
Cara, é. Eu acho que eu tenho uma reação diferente ao estresse. Eu assisto essas coisas, ouço essas histórias de terror e fico molinha de sono. Tô babando. Pessoal, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. E lembre-se, cuidado nas esquinas.
Tchau. Tchau.